Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, estudo do livro de Mateus. Nós estamos estudando Mateus, capítulo 16, e estamos ali no versículo entre o 1 e o 4, né? Uma passagem conhecida como sinal do céu, ou sinal vindo do céu. O que seria esse sinal do céu? É o conjunto de informações, de mensagens, de orientações que nos chega vindo do mundo maior. Às vezes de forma articulada, pela palavra, o dom da palavra, o dom da profecia, a profecia falada, a profecia escrita. E às vezes de forma inarticulada. Um beija-flor que entra na nossa casa e sai, né? Pode ser uma mensagem do céu. Mas também um adoecimento. Uma internação hospitalar pode ser um sinal do céu. No caso específico dessa passagem, fala de sinais do céu, de mensagens do alto, que não chegam individualmente para a circunstância kármica de uma pessoa em específico, mas de sinais do céu que chegam para a coletividade humana. Entendeu? E nesse quesito, poucas vezes na história da humanidade foi tão rico quanto os dias de hoje. A humanidade como um todo, apesar de todas as tragédias, de todas as dificuldades, os cataclismas morais que a gente vivencia, a humanidade como um todo recebe do alto orientações muito precisas, muito objetivas, muito claras sobre a lei de Deus, sobre o que é viver bem. Certo? No versículo 4, que é esse versículo que encerra o diálogo de Jesus com os fariseus e os saduceus que abordaram ele, né? Jesus, ele diz algo que para o auditório que o assistia, que o ouvia naquela ocasião, não houve grande dificuldade de compreender. Mas, normalmente, o leitor contemporâneo, principalmente o leitor contemporâneo, que não nasceu e não cresceu numa cultura bíblica, vai ter dificuldade de entender. O movimento espírita tem dificuldade de entender esse versículo. Porque o movimento espírita, infelizmente, tem pouca cultura bíblica. Mesmo aqueles companheiros, muitos companheiros que têm grande cultura literária relativa ao movimento espírita, sabe pouco de Bíblia. Por isso que, às vezes, algumas mensagens do Chico, alguns livros inteiros do Chico, são de difícil compreensão, porque exigem que o sujeito tenha previamente cultura bíblica. E não tem. E não tem por quê? Preconceito. Olha que curioso. O movimento espírita, no início dele, padeceu com o preconceito de quem não queria ler livro espírita porque tinha preconceito. Não foi? Livros foram queimados e tudo mais. Agora, internamente, muitos companheiros do movimento espírita têm preconceito com a literatura bíblica. Eu costumo atribuir a duas razões. Ou é trauma do que fez sofrer, ou é trauma do que sofreu em função da Bíblia. Ou tem trauma porque no passado, com a Bíblia na mão, queimou gente. Eu não quero mexer com Bíblia mais, não. Aprontei demais com Bíblia na mão. Quer nem abrir. Ou é trauma porque pessoas algozes com Bíblia na mão te queimaram vivo. Não quer nem ver, ouvir falar em Bíblia. Trauma. Se você está bem resolvido com relação a isso, a Bíblia é um livro de revelação. São três revelações. A Bíblia contém duas delas. Entendeu? Hoje, esse versículo exige algum conhecimento, alguma cultura bíblica, sobretudo do Velho Testamento. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 16 de Mateus. Uma geração má e adúltera. Então, Jesus está se referindo. Ele está falando do assunto com o assunto na frente dele, tia Adriana. Ele está falando com os sujeitos ali presentes, né? Uma geração má e adúltera. Adúltera aqui não é adultério matrimonial, é a traição, a alteração dos princípios da lei, busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os partir. Jesus solta a bomba e sai de fininho. Por que que eu falei que quem não tem cultura bíblica encontra dificuldade com esse versículo? Quem é o Jonas? Que Jonas? Quem que é esse Jonas? Se eu não conheço a Bíblia, eu não sei quem é o Jonas. Bom, então acho que muito embora o meu objetivo aqui não seja especificamente trabalhar com isso, né? O melhor, eu acho, que é dar a dica literária e você ir e ler. O livro de Jonas, por exemplo, que é a tal dica literária que eu dou, é um livro pequeno. Né? Quando a gente fala livros da Bíblia, os livros são curtos, gente. São pequenos. A Bíblia em si é grande, mas é porque ela é um conjunto de livros, né? São vários livros. A Bíblia, na verdade, é uma pequena biblioteca de literatura sagrada, né? Só cartas de Paulo são 17, mas as cartas em si são pequenas. Por que não ler? Vai ler devagar, né? Aqui hoje nós estamos falando do livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. Então, Jonas foi um profeta do Velho Testamento, né? Ele ficou muito conhecido por causa de uma passagem específica, né? Do peixe grande, que tem gente que fala que é a baleia, coisa e tal. Mas, por enquanto, vamos ficar só com a figura de Jonas. Jonas, a palavra Jonas, Yoaná, quer dizer pomba. Quem também conhece um outro livro bíblico, do Velho Testamento, que é o livro de Gênesis, vai se lembrar do profeta Noé, né? Da arca. E aí, como é que ele fica sabendo que o dilúvio acabou? Ou seja, que ele está próximo de terra firme, uma pomba vem trazendo um raminho de oliveira no bico. É como Deus se comunica com ele, olha só, através da pomba. Então, aqui o nome do profeta, ser este, né, é muito interessante porque faz referência justamente a essa, a maneira inarticulada como Deus fala aos homens. O profeta é um mensageiro. Ele é a pomba trazendo a boa notícia, trazendo a boa nova. Entendeu? Só essa introdução, porque agora é que nós vamos saber que mensagem é essa de que a Jonas era portador, né? O Jonas, ele recebe uma tarefa. Ele é conhecido também como profeta teimoso, porque ele recebe uma tarefa de Deus. Deus pede que ele vá até Nínive, que era uma cidade, a Síria, né? Vá até lá e fale da lei, porque os cidadãos de Nínive eram corações muito endurecidos e muito materialistas. A vida rasteira e um coração duro. O negócio deles era viver a vida, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. E aí Deus pede, ó, vai lá e alerte esse povo. Fale sobre espiritualidade para esse povo. E o Jonas fala, eu não vou não. Quem mandou eles que se lasquem. Ah, quem mandou esse ser materialista? O problema é deles. Eu, dedicado, né, à lei desde pequeno, e com o povo de Israel, todo espiritualizado, eu não vou lá mexer com isso, né? Esse povo vai me dar uma surra lá. E Deus começou a fazer aquela história da mulher do pior, sabe? Deus começou a atitude pica-pau, aquela assim. Vai, vai lá, vai lá. Vai, Nínive, vai, estou te pedindo, vai, vai, vai. E o Jonas enlouquecendo, assim, Deus obsidiando Jonas, para Jonas ir lá, e ele, não quero, não vou. Vai, vai lá, vai, eu tô te pedindo, vai, eu te faço, tudo que você me pede eu faço, vai lá, vai. Nunca te pedi nada. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é anedota, viu? Né? Fica imaginando Deus com a mulher do pior. É onde o povo corta, o povo divide e corta assim. Aloísio Elias diz que Deus é a mulher do pior. Pronto, tô lascado, né? Mas em Anfan, né? Ah, vai o Jonas, eu já sei, eu vou subir num barco, vou para alto mar para fugir de Deus. E aí, quando ele tá lá nesse alto mar com essa tripulação, fala, agora eu vou ter paz. Deus, agora que você não vai ter paz mesmo. E vem uma tempestade, balança para cá e balança para cá, balança para lá. E o povo do barco falou assim, já sei, o barco tá balançando, vai naufragar, porque o Jonas tá aqui, ele tá teimando com Deus e Deus tá balançando o barco por causa dele. Vão jogar ele para fora do barco. E joga o Jonas para fora do barco. Gente, o que eu tô contando agora, daqui a pouco eu vou descontar, viu? Eu tô contando do jeito que circula por aí e daqui a pouco eu vou descontar o que eu contei. E aí ele cai lá na água e vem um peixe enorme, uma baleia, e do ponto de vista da zoologia, tecnicamente não é bem peixe, né? E aí é um mamífero marinho, né? E aí a baleia vem e engole o Jonas, o peixe grande vem e engole o Jonas, e ele fica nesse peixe, na barriga do peixe, né? O Pinóquio é inspirado no Jonas. Fica 3 dias e 3 noites dentro desse peixe grande. Quando ele sai lá, tá bom, você venceu. Eu vou em Nínive. Né? E aí ele vai e honra o seu compromisso profético. Né? Mas como eu acabei de contar, eu vou ter que descontar, porque não é bem assim que a história funciona. Tá bom? Nós vamos ter que ir lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 17, justamente o versículo que fala do tal peixe grande, para a gente descontar. Tá bom? O Senhor preparou um grande peixe que tragasse a Jonas, que engolisse a Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Tá bom? Eu sublinhei aqui no meu slide grande peixe, e sublinhei 3 dias e 3 noites. Vou começar falando do 3. Em ambientes de clima temperado, no hemisfério norte, as estações do ano não funcionam como funcionam, por exemplo, aqui em Uberaba, que nós temos 2 estações do ano. Uma seca e uma molhada. Basicamente é isso, né? Esse ano inverteu tudo. A gente ficou perdidinho, porque a molhada foi molhada até demais, e até agora continua molhado e não entrou a seca. Então, será que vai secar? Vai continuar molhado? Nós não sabemos. No hemisfério norte é assim. Né? Lá é tudo dividido em 4 estações, mas ó, o dia do solstício é batata. Virou dia, virou a meia-noite, virou a estação. Então você tem com precisão o inverno com cara de inverno, né? Você tem a primavera com cara de primavera, o verão com cara de verão, o outono com cara de outono. Aqueles clichês sazonais todos no hemisfério norte acontece. No inverno neva, no outono a folha cai, na primavera a flor desabrocha e no verão faz um solão. Tudo certinho, regular. Cada estação tem 3 meses exatos. 3 meses exatos. A cada 3 meses, vira o ciclo. Fecha um ciclo e inaugura um outro ciclo. Por isso, na região que Jesus cresceu, né, quando encarnado, na Palestina, onde o Mediterrâneo todo, né, tem essa característica climática, o 3 passa a ser sinônimo de início e fechamento de ciclo. Você tem lá o inverno com as características do inverno, a neve, né, você tem lá os galhos secos, a hibernação de muitos animais, o urso hiberna, né? O outro bichinho lá hiberna também. Você tem essas características todas que vão se desenvolvendo ao longo de 3 meses. Aí, quando vai chegando o fim desses 3 meses, você tem o estio, aí a neve derrete e começa um novo ciclo. O que importa salientar aqui não é a característica em si de cada estação, mas o fato de que essas características se desenvolvem dentro desse intervalo. Começa de um jeito, termina de outro. Ao longo da primavera, ao longo do verão, a natureza inicia de um jeito, termina de outro. Existe um outro exemplo natural que eu posso dar sobre esse 3 como representação de início e término de um ciclo de transformação, que talvez seja até melhor que o das 4 estações do ano. É a gestação da mulher, que são 3 ciclos de 3 meses. Primeiro, segundo e terceiro mês, assim? Quarto, quinto e sexto mês, depois sétimo, oitavo e nono mês. Enquanto acontecem esses 3 ciclos, e enquanto acontecem os 3 meses que compreendem cada um desses ciclos, a criança permanece a mesma dentro da barriga da mãe? O embriãozinho, o feto, vai permanecendo o mesmo? Não. O que acontece nesse intervalo cíclico? Uma transformação. E uma transformação caracterizada pelo amadurecimento. Inicia o primeiro mês de um jeito, se você fizer ultrassom, está de um jeito. Quando fizer ultrassom no último mês, está de outro. E quando nascer, é outra coisa, é outra história. Então, o 3 representa essa mudança, essa transformação que se opera na vida de uma pessoa, ou na vida da natureza, ou na vida de um bebê, dentro de um intervalo cíclico. Certo? Olha só. José de Arimateia entra dentro do túmulo com o corpo de Jesus envolto em sudário, né, em faixas, uma mortalha, com o corpo morto. Fecha a rocha e conta quantos dias? 3 dias. Quando no domingo de manhã, domingo de Páscoa, a rocha se move, sai de lá de dentro um corpo morto envolto em faixa? Não, Tonzinho. Sai lá de dentro o Cristo vivo falando com Magdala, falando com Madalena. O episódio da ressurreição é uma grande metáfora. Ah, mas é o corpo que entra, é desmaterializado. Jesus desmaterializa o corpo dele, depois utiliza o fluido ectoplasma de alguma médium, possivelmente da própria Madalena ou dos soldados que guardavam o túmulo, e materializa um corpo perispiritual ali na frente dela. E isso é a explicação literal do que aconteceu. Mas nós não vamos trabalhar com a explicação literal. Nós vamos trabalhar com a explicação simbólica. Tá, Jesus fez isso. Desmaterializa o corpo, materializa o perispírito para aparecer para Madalena e para os soldados. Mas com qual intenção ele fez isso? Que mensagem inarticulada ele queria transmitir com isso? A transformação de coisa morta em coisa viva. O 3 não representa um ciclo de amadurecimento, de transformação? Entra ali coisa morta, sai dali coisa viva. Alguém morto, alguém vivo. Jonas entra no peixe morto, o homem teimoso, de coração duro e insensível com o sofrimento de Nínive, é um homem moralmente morto. Sai de dentro do peixe um homem vivo, renovado, transformado, pronto para servir, obediente a Deus, sensibilizado com o sofrimento da cidade. Entenderam? O que é a metáfora, o sinal de Jonas é isso. Só que agora nós vamos ampliar a coisa a um nível assim muito maior. Porque, na verdade, a tradução está equivocada. O grande peixe que aparece no versículo 7, capítulo 1 do livro de Jonas, não é bem grande peixe. A palavra é dag. Se você traduzir literalmente dag, quer dizer peixe. Em hebraico, dag. Aí depois, o pessoal que está no salão, vai lá na internet, no YouTube, que lá vocês vão ter o slidezinho, eu escrevi em hebraico. O pessoal de casa está vendo aí, escrito em hebraico direitinho. Dag. Duas letrinhas, o dalet e o gimel, dag. Mas essa palavra dag, peixe, ela é uma transformação linguística de um radical. O radical é dagar, que quer dizer multiplicar, aumentar. Quando o palestino ia para o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, o lago do Tiberíades, pescar, eles não pescavam com vara. Pescava com? Era pesca de arrastão. Jogava a rede e saía arrastando. E vinha sempre muito peixe. Eles associavam inevitavelmente o peixe ao cardume. Porque eles reparavam e observavam a sensibilidade do pescador. E hoje, qualquer um que goste de assistir o Globo Repórter sabe disso. Que os peixes em cardume, eles se movimentam como se fosse uma entidade só. Não é assim? Pega a sardinha lá, a tainha, a sardinha. É como se fosse um organismo só. Por causa de proteção, vocês sabiam disso? Sabia, Tonzinho? A sardinha, aquele tanto de sardinha, 200 sardinhas, 500 sardinhas, elas se movimentam todas juntinhas, um balé. Por quê? Porque o predador, o tubarão, quando olhar para o cardume, não vai falar, ah lá um monte de sardinha. Vai achar que é um peixe grande. Ah, ó, peixe grande. Então, na verdade, não era baleia e nem um daqueles surubim que eu pego lá no quebra-anzol e era achar junto com o meu sogro. Mais ou menos, o último tinha uns 85 quilos. Né? Que eu peguei, e não foi com pinda, nem com rede, não. Peguei na linha de costura. Peguei a agulha da minha sogra, só entortei, improvisei o anzol, linha de algodão. Joguei, veio. Não sei, só sei que foi assim. Né? Viu, Ira? E aí, então, o peixe, ele se movimenta, os peixinhos se movimentam como se fosse um peixe grande, mas é um cardume. Então, quando você diz que o Jonas entrou no peixe grande, ele entrou no cardume. Entrou no meio da multidão. Ah! Sacaram? Os espíritos evoluem inseridos no convívio, na convivência. Sem convivência, sem estar no meio de gente, ninguém amadurece. E o ciclo é 3. Moisés inicia o ciclo. Primeira revelação. Jesus, segundo ciclo, doutrina espírita, inicia o terceiro ciclo. Em média, fazendo as contas, dá entre 1.200 e mais ou menos 1.800 anos. Por que eu estou dizendo mais ou menos? Porque isso depende muito da maturidade, chegar mais rápido ou chegar mais lento. Mas que chega, chega. Então, entre Moisés e Jesus, dá 1.200 anos. Entre Jesus e Kardec, 1.850 anos. Agora, para se completar o ciclo, depois de Kardec, gente, bota aí na conta entre 1.000 e 2.000 anos. Então, esse negócio de data limite, 2019, 2012, não sei, isso aí é furado. O Chico nunca fez a loucura de falar uma besteira dessa, não. O que o Chico estava falando é que o marco espiritual é o advento do Livro dos Espíritos. É o início do terceiro ciclo. É o final da gestação. Nós estamos indo para a hora do parto. Agora, quando esse parto vai acontecer, toda mãe sabe que pode adiantar um pouquinho ou pode ir até o limite. Passado o limite, não passa. Que aqui em Minas nós falamos que isso não é filho de burro. Né? Não é assim que fala em Minas? Então, uma coisa a gente sabe, ó, bota aí, depois do advento de Kardec, bota aí uns 1.000, 1.200, 1.500, 1.700, pode arredondar para 2, pode adiantar para 1.000, agora não vai ser amanhã não, gente. Não vai ser amanhã. Sabe? À meia-noite do dia 31 de 2023, que nós vamos sair de dentro do peixe renovado. Ainda vão ficar na barriga do peixe um tempinho. Ainda vão ficar no meio da convivência um tempinho. Qual que é o tema de hoje? Convivência. Só evolui dentro do cardume. Só evolui dentro da multidão. O lar é peixe grande, é cardume. O ambiente profissional, convivência, atrito, aí evolui. A cidade, o país, o estado, a humanidade, se não tiver inserido no meio da multidão, não cresce. Deus pega o sujeito teimoso, enfia ele no meio do cardume, coloca ele dentro da multidão, no meio da multidão, conta até 3 e o sujeito sai de dentro da multidão, outro. Entendeu? É como se a humanidade, os 7 bilhões de espíritos encarnados, fosse a air fryer de Deus. Bota o nosso coração congelado dentro da air fryer. Conta, né? Rega um azeitinho, né, mãe? Vocês viram, né? É, o princípio da air fryer é a saúde. Minha mãe dá uma regada no azeite. Descobri o segredo da batata de air fryer da minha mãe. Agora eu descobri o segredo, né? Rega o azeitinho, fecha. Na hora que apitar, sai de lá de dentro, ó. O pãozinho sai molinho, molinho. O coraçãozinho sai, ó. Fresquinho, quentinho. Mas lá dentro é quente. No meio da multidão, ó. Tãozinho. Né? É bem quente. Tá certo? Ó, aí eu separei algumas coisas aqui, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, instrução dos Espíritos. O homem no mundo. Pronto. Esse título resume isso de hoje, Euridice. Como é que se dá a evolução dos espíritos? Como é que se dá o amadurecimento dos profetas Jonas? Ele no mundo. Ele no meio do cardume. Ele dentro do peixe grande. Dentro do túmulo. Entra morto, sai vivo. Olha como é que começa o texto. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Vivam com os homens e como os homens. como os homens aqui, não é no sentido moral. Poxa, não vai. Outro cai no buraco, você cai também. Não é isso. É no sentido cultural. Jesus fez circuncisão. Jesus foi na Páscoa em Jerusalém. Jesus, Maria e José, sacrificou uma pombinha lá para apresentar Jesus no templo. Jesus viveu com um judeu do século I. Com os hábitos, as tradições. Ele falou uma língua que as pessoas entendiam. Jesus falava o aramaico, falava o grego. A língua que circulava lá. Porque ele vivia com os homens e como os homens. Jesus comeu o que eles comiam, pão ázimo, um peixinho seco, né, salgado e seco lá. Jesus bebeu o vinho. Jesus bebeu vinho? Jesus bebeu vinho, gente. Mas não como o Mussum dos Trapalhões, né? É diferente, não é um mé. É? Jesus viveu como os homens do seu tempo, comeu figo seco, usou roupa de linho, sandália, né? Não tha sandália de cânhamo vegano, usou uma sandalinha de couro. Viveu como os homens. Kardec, no século XIX, reencarnou na França do século XIX, usou casaca, né? Culotte. Ele falava em francês, estudou filosofia na École de France, na Sorbonne. Né? Ele viveu como os homens do seu tempo. Bezerra de Menezes viveu no Rio de Janeiro, século XIX, né? Foi médico, fez faculdade de medicina. Eurípides Barçanufo, comia um queijinho com doce de leite aqui em Sacramento. Né? Ó, eu vou até contar um segredinho. O Chico comia carne, viu, gente? Pouquíssimo, mas comia, adorava um franguinho caipira e eu sei até o pedaço que ele gostava, o Santo Antônio. Que as pessoas conhecem como sobrecoxa. Né? É a sobrecoxa. Mas nem sei se era a preferência dele, mas ele vivia como os homens. Talvez fosse criar uma celeuma tamanha, se o Chico falasse, sou vegetariano, porque a gente que não está pronta para ser vegetariano ia querer ser artificialmente, não, espontaneamente. Qual que era a preocupação do Chico? Viver com os homens. Como os homens. Agora, o que o Chico não fazia é o que os outros faziam. Falar mal da vida dos outros, humilhar alguém, gritar, maltratar, isso ele não fazia. Continua o texto, ó. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Nossa, como eu queria ter dinheiro para ter pagado para colocar essa frase em outdoor em Uberaba na época da política. A gente foi chamado para conviver com pessoas que pensam de maneira diferente, com naturezas diferentes, e dividir o mesmo espaço, dividir a mesma cidade, dividir o mesmo grupo de WhatsApp da família, pensando diferente e sendo fraterno, sendo amoroso uns com os outros. Não é para, sabe, separar de um lado, né, gregos e do outro lado, troianos. Não. É para misturar, para pôr para conviver, para dividir o mesmo espaço. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, ínsula, ilha. Nenhum homem é uma ilha. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Gente, essa palavra caridade, né, a melhor definição que eu já vi até hoje dela foi o próprio Chico que deu. Chico falou assim, caridade é o amor em ação. Amor é o sentimento. Quando ele vira ação, vira praxis, prática, ele passa a ter outro nome, caridade. Só que não existe amor em ação sem o outro. Você não faz caridade com você mesmo, não faz. Você pode usar, até usar isso como uma figura retórica. Ah, ser caridoso comigo. Não, na prática, caridade é um negócio que acontece entre duas pessoas. É quando alguém ama o outro e materializa, tangibiliza, torna concreto o amor que sente pelo outro. Isso chama caridade. Não tem caridade sem o outro. E como fora da caridade não há salvação, fora, longe do outro, distante do outro, afastado do outro, não tem salvação. Tem, Euridice? Não tem. Sabe? É um cheirando o sovaco do outro, gente, num ônibus apertado lá, ó, chacoalhando. E, de repente, passa um cachorrinho na frente, o motorista mete o pé no freio. Oh! E o outro grita, ah, saco de patata aqui, não. A convivência é fruto da nossa experiência real de evolução. Fora do cardume, não evolui. Fora do peixe grande, não evolui. Não é, ah, é só viver o ciclo de três? Não, é viver o ciclo de três dentro do cardume. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Agora eu vou falar uma coisa tensa sobre esse negócio de isolar-se. Há duas formas de se isolar. Literalmente, que é fazer uma cabana, né, que nem a Juma Marruá, lá no meio do Pantanal, né, e mesmo a Juma depois chegou a muda, né? Mas você vai lá para o meio do Pantanal, faz uma cabana e se isola. Vai para o alto de uma montanha, vai para uma ilha deserta, né? E o náufrago lá quis uma bola de vôlei e virou o Wilson, né? Lembra disso? Do Tom Hanks, no náufrago, né? Aquele que se isola. Agora tem uma outra maneira de se isolar, modernamente, que é a rede social. Porque o convívio na rede social não é real. Não é real. É uma grande fantasia. Uma grande fantasia. Tanto é que fulano, o fulano é meu amigo de Face. Aí o amigo de Face, depois você cruza com ele no shopping, finge que não viu, ou ele também não te viu, vocês não se cumprimentam. Às vezes, de longe, assim... Quem que é, fã? Ah, meu amigo de Face. Lá no Face, bate boca, curte a receita de macarrão que o outro postou. São íntimos. Mas se cruzar na rua, não dá nem tchauzinho. Ainda puxa a esposa. Anda depressa, anda depressa. Porque fulano vai me pegar de conversa. Anda, anda. Mas se for lá no Facebook... Os bate-boca por política rende. Mas é incapaz de ir na esquina perguntar, e aí, como é que tá a sua família? Tá todo mundo com saúde? Alguém tá com dengue? Né? Porque a gente transforma o ambiente virtual num ambiente de isolamento. Ali é fácil conviver. Ah, não é não, porque dá umas brigaiadas no grupo da família. É fácil, sabe por quê? Na hora que você cansar, o que você faz? Exclui, deleta, deixa de seguir. Agora, na vida real, no corpo a corpo, não. Aqui é vida.
O grupo da família, por exemplo, no meu caso, eu vejo meus netos, minha irmã, uma vez
semana. O pessoal que acompanha aqui não convivem uns com os outros também. Vocês convivem, sabe por quê? Uma hora dessa, o Toizinho tá morrendo de calor, querendo com a janela aberta, já tem a tia Adriana lá no fundo, que tava dizendo, mas tá um frio danado, podia fechar essa janela. Aí o Toizinho liga o ventilador, porque o William tá com calor, mas aí eu falo, Toizinho, esse aqui não, porque vai atrapalhar minha garganta. Isso é conviver. Entender? É deliberar, é discutir, chegar a um consenso, é saber ceder, renunciar, abrir mão, é saber se impor. Né? Meu amigo Aldione, companheiro de serviço, ele veio lá do Jequitinhonha, ele falava assim, lá no Jequitinhonha a gente tinha uma regra, tem hora do atacais e tem hora do recuais. Isso é conviver, entenderam? Isso é conviver, é a hora do atacais e a hora do recuais. Isso é vida real. Mas, ó, vamos avançando. Aí, lá no Pensamento e Vida, tem um capítulo, que é o primeiro capítulo, o mais importante do livro, que a gente acha que ele não está falando de convivência, mas está. Chama O Espelho da Vida. Esse capítulo é um monumento. Esse livro, Pensamento e Vida, é um monumento, né? E aí o Emmanuel inicia dizendo assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Se você estiver sozinho em casa, mas colocar um espelho na parede, você não está mais sozinho. Na hora que você parar na frente do espelho, o que, que você vai ver? Um ser humano. Entendeu? Então o espelho já está aqui para dizer isso. O espelho é a ilusão de ótica de que você está diante de outra pessoa. Só que ele não diz que é um espelho convencional, ele diz que é o espelho da vida. O espelho da vida. Isso quer dizer que, na verdade, quando eu estou diante de uma outra pessoa, eu estou diante de um espelho vivo. O outro é o meu espelho vivo. E, normalmente, quando eu olho num espelho convencional, é que eu vou ver, assim, tem uma espinha na ponta do meu nariz que tá me incomodando, que eu não queria que ela estivesse ali. É que eu vou olhar, nossa, um fio de cabelo branco. Né? Eu não queria que ele estivesse nascendo ali. Você vê o que te incomoda. Quando você está diante do espelho vivo, idem. O que você vai ver no outro e que vai te incomodar, na verdade, não é algo que está restrito à vida do outro, mas é algo na vida do outro que espelha a sua. O que me irrita naquele meu parente fanático com o político fulano de tal é o fato de que eu sou fanático com o outro político inimigo do político fulano de tal. Eu só sinto raiva do fanático político se eu for um fanático político. Ou um político fanático. Se eu não for fanático com o meu político de estimação, o fanatismo do outro pelo político de estimação dele não vai me incomodar. Ele vai ser fanático para lá. E eu, livre, para cá. Mas se a cor da camisa dele, ou da bandeira dele, ou da cueca furada dele me incomodar, é porque eu sou tão fanático quanto ele. Aí o Emmanuel vai dizer, olha o que, que ele vai falar. Ergue-se na terra, a mente, ergue-se na terra, olha. Ele não fala que cai do céu, ele fala que ergue-se na terra. O que que acontece na terra? Convívio. Para Deus, então o movimento é terra, céu, sob a égide do Cristo, vocês sabem o que é uma égide? Um escudo. Sob a proteção do Cristo. Afeição do diamante bruto. Pausa. Quando eu li essa mensagem a primeira vez, eu tinha uns 16, 17 anos, eu corri no meu mestre, professor César Carneiro, que por um acaso também é artesão de joias, é ourives. Isso aqui acho que eu já contei aqui também. E aí eu cheguei pro César e falei assim, César, como é que é essa história do diamante bruto? Aí ele me explicou. Aí ficou parado, pensando assim, e me explicou, meu filho, o diamante é assim. Se você tira ele da terra, da jazida, né? Ele é, parece um caco de vidro. Ele é fosco. Ele é bruto. Aí você precisa burilá-lo, lapidá-lo. O buril, a brocazinha, não pode ser de metal, porque o diamante é muito duro. Ela é uma broca especial que na ponta tem pó de diamante. Porque só o diamante burila o diamante, que é a substância mais resistente da face da Terra. É o diamante. Então, só o diamante burila o diamante. Só o atrito de um diamante consegue dar brilho e beleza para o outro diamante. Só gente aperfeiçoa gente. Tem que conviver, tem que atritar. Sabe? Dia a dia ali, todo dia, remando junto, comendo 1 quilo de sal junto. Todo dia. De tanto, sabe? Uma personalidade difícil atritar com a personalidade difícil do outro, as duas personalidades vão aperfeiçoando, se aprimorando, se apurando, ficando mais puras e, consequentemente, refletindo a luz que vem do alto. Aí, o diamante, depois de burilado, ele deixa de chamar de diamante. Como é que passa a ser chamado? Brilhante, porque brilha. Mas a luz não é dele. Ele só reflete. Aí fecha o Emmanuel dizendo que arrancado do ventre obscuro do solo, avança, ou seja, melhora, aperfeiçoa, com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. O lapidário, o artista, o artesão é Deus. O buril na mão dele, com ponta de diamante, vai seguindo a orientação dele. É Deus que ajunta as pessoas. Sabe aquela história do não separeis o que Deus juntou? O espírita, o movimento espírita tem um vício com essa passagem. Só fala dela se for para falar de divórcio de casal. Não separeis o que Deus juntou. Mas está falando de tudo. Irmão que separa de irmão. Companheiro de serviço que senta virado de costas com o outro porque não quer ver a cara. Companheiro de centro espírita que briga com o outro, arruma as tralhas e vai para o outro centro. Ora, se foi Deus que conduziu para que eles se encontrassem, é porque é para ficar junto. Não separeis o que Deus juntou. Exatamente. Exatamente. Se tá junto, é para ficar junto. Não separei o que Deus juntou. Se eu fui encaminhada, a circunstância me levou para aquele centro espírita, e lá tem o fulano que é muito difícil, né? Aqui no Eurito, por exemplo, a gente tem que conviver com o Tonzinho, que é uma pessoa muito difícil, não é, Maria? Tonzinho com a personalidade difícil, um homem extremamente agressivo, até um pouco violento. Não brinca com ele, não. E ele ainda aproveita que tem esse porte avantajado, né, Tonzinho? Musculoso. O pessoal de casa não sabe, mas o Tonzinho, né? Um homem perigosíssimo. A Maria não brinca com ele, não. Nunca vi a Maria falar bravo com o Tonzinho. Já, Maria? Aê! Ó, Maria, ó. Nós temos aqui o casal 20 do Miudinho, Maria e Tonzinho. Então, gente, quando a gente vai parar, olha só que lindo, que coisa linda, por falar no casal 20, a Maria aqui em Uberaba, Triângulo Mineiro, o Tonzinho lá perto de Januária, no norte de Minas. Deus, Maria. Foi empurrando o Tonzinho mais para o sul, mais para o sul, mais para o sul, até que ele chega em Uberaba e conhece o amor da vida dele, Maria das Graças Nogueira. Isso aí é Deus ajuntando. Agora os dois têm que conviver. Tem que conviver. Comer um quilo de sal junto, né, Tarzinho? Tem que conviver, né? Ó, aí o Emmanuel pega, no mesmo texto, diz assim: em todos os domínios do universo, então essa lei, essa regra, tem que conviver. Não é uma coisa só para o planeta Terra, para Uberaba, é para o universo. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Quando os meus defeitos entram em contato com os defeitos do outro, a mudança, a alteração de caracteres é inevitável. Um vai influenciar o outro, ou para o bem ou para o mal. Mas você não permanece o mesmo. Tudo se desloca e renova, olha a mudança, as estações do ano. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Interdependência, eu não vivo sem o outro. E repercussão. Bate em mim, o outro sente. Chega em mim, o outro sente. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece, olha o cardume, olha o Jonas, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, de troca incessante. Ninguém permanece fora da baleia, fora do cardume, fora do peixe grande. Ninguém. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Gente precisa viver com gente. É assim que a gente cresce, amadurece, aperfeiçoa, aprimora, apura. Capítulo que a gente começou chama Sede Perfeitos. Fala, seu Valdir. Tá aqui! Seu Valdir! E, seu Valdir, essa mensagem vai aparecer aqui no final. Na hora que eu falar, aqui, seu Valdir! Essa mensagem ia ficar de fora. É uma convivência. A mensagem chama convivência. Daqui a pouco nós chegamos nela. Ó, mas vamos primeiro aqui, ó, do Emmanuel também, num livro chamado Irmão. Então, o título do livro já. Irmão. Gostando ou não, querendo ou não, achando bom, achando ruim, é seu irmão. É seu irmão, humanidade. E como Deus adora ver a gente em situações, digamos assim, constrangedoras, às vezes esse irmão em humanidade vira irmão de quarto, irmão de consanguinidade, irmão de útero até. Dividindo o mesmo útero. Ó, aqueles que fogem do convívio social, seja indo para a ilha deserta, seja mergulhando no WhatsApp, aqueles que fogem do convívio social, gente, esse negócio de rede social, de social não tem nada. Tá? Não tem nada. Porque aquele que você mostra lá não é você. Não é. Não é. A vida que você mostra lá, né? Aí, família margarina, aquilo, aí você tira uma foto mais bonita com a sua família, aí posta lá. Aquilo não é você. Então, gente, divirtam-se, curtam, passeiem pela rede social. Mas do mesmo jeito que a gente vai pra praia. Não é assim? A gente vai pra praia e pensa que é rico. Você senta, pede um camarão, uma água de coco. Meu sogro falava isso pra mim, ele falou assim... Quando eu ia passear com a Juju na praia, eu falei assim, ele me chama de Mané, né? Ele falou assim, Mané, vai, meu filho, mas vai pensando que é rico, não economiza, não. Cê, depois você paga o cartão. Vai, mas curte, porque você vai pegar a estrada, viajar, enfrentar avião, para chegar lá e... Não, lá você é rico. A gente tem que entrar na rede social assim. Você entra na rede social, posta foto bonita, né? O texto bonito, filosofa, tal, mas consciente de que não é a sua vida. É um entretenimento, é uma grande brincadeira aquilo. É um faz de conta, onde todo mundo está fazendo de conta, que é simpático. Todo mundo lembra do seu aniversário, curte, cumprimenta, fala bom dia. Nossa, que bonita essa música. Tal. Vida, vida é aqui e agora. Continuando. É, mano, ó. Olha só o que ele vai dizer. Certo? Olha aqui. Aqueles que fogem do convívio social e abominam o mundo a pretexto de conquistarem santidade, santidade, né, o distinto, o separado, certamente não ponderaram o exemplo do próprio Cristo. Falei isso com um amigo de serviço hoje. Como Jesus gostava do povão. Porque ali, gente, né, não é bonitinho, aparece em filme de Hollywood. Não. Era o povo pisando no pé dele, né? Um tinha sarna, passava para o outro. É, doenças de pele. Quando a gente fala lepra na antiguidade, ninguém sabe se era hanseníase mesmo. Eram diversas dermatites que as pessoas tinham por falta de banho. Gente, as pessoas não tomavam banho todo dia, não. Era todo mundo fedendo, com piolho na barba. E Jesus ali no meio do povo. Vocês têm noção da simpatia que devia ser o Pedrão? E aquele rei, aquele nobre espiritual reencarnado no meio dessa gente. No meio da gente. Como aconteceu com Chico, com Eurípides e tudo mais. O povo, né? Olha, o Emmanuel diz assim. Em nome de quem? Em nome desse Cristo que gostava de conviver com as pessoas, né? Endossam isolamento e orgulho, egoísmo e deserção. Ah, ainda bem que eu sou espírita, porque no espiritismo não tem esses isolamentos religiosos, não. Não pode entrar um sujeito mais mal vestido, pedindo uns 10 reais aqui no centro, que logo tem o dirigente da casa ou alguém que o dirigente dá só um sinal e leve lá para fora, ainda chama de meu irmãozinho. Toma aqui 10 reais, meu irmãozinho. Tipo assim, toma esse dinheiro e some daqui. Não atrapalha que a gente está estudando evangelho. Não atrapalha, não. É... Humildinho tem que doer, né, gente? Você faz curativo, tem que passar a gaze ali, ó, com... Pra tirar o pus da nossa indecência, da nossa antipatia. Aí o Emmanuel pega e avança dizendo assim, observando tudo isso, porque eu fico imaginando que os espíritos superiores ficam só, ó, né? Só filmando, né? Observando tudo isso, com a desculpa de comunhão com o Senhor, desculpa de comunhão do Senhor, não te ausentes do mundo, abençoado por sua presença divina, porque a terra multimilenária é a nossa sublime escola. O Chico chega para mim, meu filho, sai... Ah, porque tem um coleguinha que é bobo, que é chato. Eu falo assim, ai, meu filho, você também é. A gente vai... Mas, ô pai, por que não tem só menino legal? Eu falei, porque a vida não é assim, meu filho. A gente vai... Não é assim, tia Adriana? Vai pra sala, tem os meninos. Isso, né? A tia Adriana, ela achou um jeito caridoso de dizer que o meu filho, custoso... Não é custoso, ela fala que ele é muito dinâmico. Né? É aquele menino que não para na carteira? Eu vou querer o quê? Que meu filho muito dinâmico Tem só coleguinhos anjinhos, coleguinhas anjinhos, né? Não é assim que funciona. Olha o que o Emmanuel acrescenta sobre essa escola que é o planeta, né? Santuário de trabalho e fonte viva de amor. A fornecer-nos teto e consolo. Estamos todos sob o mesmo teto. Abóboda celeste, debaixo do sol, todo mundo. A gente foi posto para dividir o mesmo orbe. Respiramos o mesmo ar, bebemos da mesma água, eu, o religioso, o comentarista do evangelho e o serial killer. Por quê? Porque Deus quis. Porque Ele quer que seja assim. Esperança e alimento, flor e perfume. Experiência, experiência e lição. Habilitando-nos ao aperfeiçoamento. Generosa para a ascensão divina ao seio augusto de Deus. Então, a convivência é o que nos habilita, nos dá assim, sabe, a carteira de motorista, a habilitação, não é assim? Ó, agora você pode se conduzir sozinho. Enquanto não tiver habilitação, quem nos conduz é Deus. E Ele sempre vai nos conduzir para dividir o mesmo emprego, o mesmo ônibus, a mesma fila de banco, o mesmo supermercado, que pessoas que me desafiem a inteligência emocional. Que sejam desafios vivos à minha capacidade de renunciar, perdoar, compreender, esperar. E às vezes esse encaminhamento de Deus vai ser tão tinhoso que quando eu der por mim, eu estou com a mesma aliança que o outro. Casamento. Estou chamando esse outro que me desafia de filho, de irmão, de avô, de tio. Se assim, na tal air fryer existe um epicentro de calor, esse epicentro é a família. É onde a chapa é mais quente, tá assim? Ó, aí no livro Convivência, de Emmanuel, capítulo 20, Caridade e Convivência é o nome da mensagem. Frases curtas que o Emmanuel vai dando assim. A convivência feliz pede apoio e compreensão. Pô, eu aceito conviver, mas eu queria ser tão feliz. Né? Tem gente, uma ingenuidade, assim, a gente casa para ser feliz. Não, a gente não casa para ser feliz. Vou dar essa péssima notícia para os noivinhos de plantão. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para crescer, para aprender com o outro. Quem casa para ser feliz se frustra e abandona o casamento. Você casa para crescer, para aprender. Para isso você casa. Por vezes, é possível que os outros necessitem de nós, mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. E a gente só descobre esse óbvio, isso que estava debaixo do nariz, sabe quando? Quando adoece. Bom, já que eu falei hoje que a minha mãe costura minha cueca furada, acho que não vai ficar, vai ter problema eu contar que a Juju já trocou minha fralda geriátrica várias vezes. Quando eu deixei de andar. Aliás, a Juju conta isso, ela fala isso com muito orgulho. Que eu fui tipo o bebezão onde ela treinou para depois trocar a fralda do Chico. Viu, César? Porque eu não dava conta de andar, não dava conta de ir pro banheiro quando eu fiquei, né, na cama sem conseguir andar. Tinha que usar a fralda. E quem trocava minha fralda era minha mãe e a Juju, porque a gente queria poupar o técnico de enfermagem de fazer esse serviço. Que às vezes, muitas vezes, o técnico de enfermagem tem que fazer. Mas alguém tem que fazer que não é você. Entenderam? Ninguém tem esse nível de autossuficiência. Em algum momento da sua vida, se você não desencarnar de supetão, alguém vai ter que te ajudar a defecar, a tomar banho, a urinar, a beber água, a tomar um prato de sopa. A coçar as costas. Tem ato de caridade maior do que coçar as costas de alguém? Somente se esse alguém não tem muita elasticidade. Né? É um gesto de caridade. Fala, Flavinha. Um coçador de costas. Tá vendo? Isso aí é um espírito endurecido de coração. Flavinha não queria depender de ninguém, comprou um coçador de costas. Que objeto inútil. Ah, tá vendo? Né? De repente, miudinho vira terapia de casais. Olha só. Ó, antes que o clima esquente, vamos avançar. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Auxilia os vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. Auxilia os vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. Outro dia eu estava muito doidão, eu e a Juju muito doidão, corre, saímos com o carro, fomos trabalhar, levamos o Chico da escola. Aí a vizinha, vocês largaram o portão aberto. A generosidade da minha vizinha, mandou um abraço para a Marlene, ligou avisando, o portão está aberto. Aí outro dia, um menino da Marlene jogou a bola do meu quintal. Eu peguei a bola e fui lá, nem esperei ele tocar minha campainha, levei a bola para ele. Porque, na verdade, a vizinhança não é uma coisa só de parede com parede, né? De muro com muro. Quando você senta num cinema, numa cadeira de cinema, você está vizinhando com gente na frente, você não pode encostar seu pezão no banco da frente. Você não pode acotovelar o sujeito do lado, derrubar sua pipoca, não pode. Você é vizinho, isso vale também para o banco do ônibus. Ser vizinho é quando você tem que estar bem próximo, dividindo o mesmo espaço. Perna aberta, braça, né? Você vai comer num refeitório, ó, cotovelo junto ao corpo. E a etiqueta é um nome diferente para a gentileza. E a gentileza, gente, é o óleo da engrenagem. Sem a, né, assim, o motor, se não tiver o óleo, o atrito lá do metal com o outro funde o motor. A gentileza é o que torna o nosso convívio diário possível. A gentileza vai untar, lubrificar os nossos atritos para eles serem menos desagradáveis. Ser gentil, dizer obrigado, com licença, bom dia. Esses espíritos nobres que reencarnavam entre nós, que reencarnam entre nós, eles são de uma gentileza, de uma polidez. Olha, é famosa a história do Chico com o senhor Arnaldo Rocha. O senhor Arnaldo tinha uma gargalhada alta, dá uma gargalhada, dá aquela gargalhada. Né? Aí um dia o Chico falou baixinho no ouvidinho dele, olha o cuidado do Chico, não chamou atenção para os outros ouvir. Falou baixinho no ouvidinho assim, falou assim, não, tinha. Quando você for rir, meu filho, não mostra todos os dentes. Ou seja, não incomoda o outro com a sua alegria. Às vezes o outro está querendo segurando para não chorar. Você dando gargalhada. Já contei aqui mil vezes a história do Chico na banca de tomate, escolhendo um podre e um bom, um podre e um bom. Para quê, Chico? Para não dar prejuízo para o feirante. Isso se chama polidez, gentileza, educação. Né? É um carinho, sabe, William? Até hoje eu não zoei minha mãe porque o Vasco ganhou do Atlético Mineiro. Até hoje. Isso, qual o nome disso? Caridade, gentileza. Até tenho vontade, mas não vou fazer isso. É zebra? É gentileza, é zebra? Tá certo. Ó, Emmanuel, o próximo é a ponte capaz de escorar-nos na travessia das dificuldades. Nossa, já é 9h15, meu Deus, agora que eu vi. Vou acelerar, senhora. Olha que eu vi o horário. Seu Valdir, olha aqui, ó. Luz Bendita, do Emmanuel, capítulo 3, Convivência. Não te afastes os outros porque tenha sofrido. É um milindre, né? Me machucou, agora eu tenho medo de, né? De me machucar de novo, vou afastar do outro. Sem nossos semelhantes, não sabemos quem somos. A frase que o Valdir falou. Sem nosso semelhante, eu não sei quem eu sou. Se eu quero me conhecer, eu tenho que me pôr à prova. Tenho que me submeter ao convívio. Aí vem o conhece a ti mesmo. Sozinho, não. Cada pessoa é um teste que nos situa em prova. Não sei se eu sou um bom aluno ou não, enquanto eu não fizer um bom teste, uma boa prova, um bom exame. É a convivência com o outro. Em nossas reações, vemos a própria imagem. O senhor Honório falava isso. Meus filhos, não fica atento para a sua ação, fica atento para a sua reação. Porque a sua reação é como você vai se comportar quando o outro agir. A ação do outro é problema do outro. O que é problema meu? A minha reação. Deus nos envia os outros... Né? Corrigir aqui uma letrinha aqui depois. Deus nos envia os outros para ver como estamos. Deixa eu ver como é que a Laurene está. Aí envia alguém difícil para o convívio da Laurene. Ah, então é assim que a Laurene está. E aí, a gente vai encerrar, então, hoje atrasadinhos, né? Mas começamos tarde também hoje, né? Com o livro Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Ah, João Guimarães Rosa, né? Eu carinhosamente chamo de seu João, meu professor, né? O Guimarães Rosa, lá tem a fala do Riobaldo, que é a síntese do que é entrar na baleia e sair da baleia renovado. Do que é entrar no convívio e sair do convívio. O sinal de Jonas. Ó, vou agora interpretar. O ruim com o ruim... terminam por as espinheiras se quebrar. Deus espera essa gastança. Moço, se gasteja. O Senhor rela faca em faca e ela se afia, que se raspam. Até as pedras do fundo, uma dá na outra e vão se arredondinhando lisas que o riachinho rola. Por enquanto, que eu penso, tudo quanto há nesse mundo é porque se merece e carece. Antes mente preciso, Deus não se comparece com ref, não arrocha o regulamento. Pra quê? Deixa. Bobo com bobo, um dia algum estala e aprende, esperta. E aí ele finaliza. Só que, às vezes, por mais auxiliar, Deus espalha no meio um pingado de pimenta. Ele já sabe que a convivência que os dois espíritos de como irmãos vai ser difícil. Vão dificultar. Vai nascer siamês. Só que, às vezes, por mais auxiliar, Deus espalha no meio um pingado de pimenta. Torna a circunstância mais improvável para o afastamento. Torna a circunstância tão difícil que o convívio seja inevitável. E aqui eu pus uma foto do Sr. João Rosa, depois na internet vocês vão ver. todo elegante. Certinho? Então, vamos fazer a nossa prece agora. Grande abraço para todo mundo, gente.